الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إمام شوقاني رحمه الله ainda continua falando sobre as coisas que são recomendáveis no que diz respeito ao janaza. Ele disse: والقضاء لدينه وتسجيته. Ele, رحمه الله, nas aulas passadas mencionamos alguns aspectos que são recomendáveis, yani que ele mencionou como recomendáveis, e esses aspectos que ele mencionou na aula, alguns que mencionou, por exemplo, na aula passada, são, alguns desses aspectos são obrigatórios, como é o caso de se apressar em preparar o morto. São coisas que constituem, yani, obrigação, a menos que haja algo que, yani, faça com que a preparação do meio seja adiada, como mencionamos na aula passada. E também, dentre as coisas obrigatórias, é o que ele mencionou aqui, watasjiyatihi, yani, cobrir o meite, cobrir o morto. A pessoa, quando morre, deve ser imediatamente coberto, quer dizer que não, yani, não deve ficar parte do seu corpo descoberto. Não deve ficar parte do seu corpo descoberto. E se, por exemplo, ele morrer em situação em que estava com o corpo descoberto, então ele deve ser, yani, coberto. Ele deve ser coberto e não deve ser destapado, senão quando for, yani, ser lavado. Quer dizer que o morto, a pessoa quando morre, se morrer sem, yani, cobertura, yani, de roupa, ele deve ser coberto imediatamente. E se morrer coberto, então deve permanecer assim até quando for lavado. Deve permanecer até quando for lavado. E não se tira a roupa do meyit, yani, do morto, senão quando vai ser lavado. Senão quando vai ser lavado, para depois ser colocado no, yani, no kafan. Portanto, dentre as coisas também que é obrigatório, que Imam Shaqani rahimahullah mencionou, yani, cumprir ou pagar as dívidas, o pagamento das dívidas é algo obrigatório. Quando alguém morre e deixa consigo dívidas, é obrigatório que essas dívidas sejam pagas antes dele ser enterrado. Essas dívidas devem ser pagas antes dele ser enterrado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. Disse que sallallahu alaihi wasallam, de que a alma do crente está, fica pegada à dívida até que ela, yani, que essa dívida seja paga, até que a dívida seja paga, quer dizer que a alma fica retida devido à dívida que ela tem. E quando ela, yani, quando a dívida é paga, a alma fica, yani, fica livre. A alma fica livre. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. Até que seja paga a dívida, a alma é que fica, yani, livre. Sendo assim, deve-se apressar o pagamento da dívida do morto antes do seu enterro. Essa é a recomendação, yani, do Islam, de que a dívida, yani, seja paga antes do enterro, pois a pessoa é castigada devido à dívida. Se a pessoa for enterrada enquanto não foi paga suas dívidas, A pessoa é castigada devido a essas, às dívidas que ele contraiu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, para nos ensinar o perigo daquele que morre com dívidas, ele sallallahu alaihi wasallam não fazia oração para aqueles que tinham dívidas, não fazia oração de janaza para aqueles que tinham dívidas. Ele, quando quando perguntava se, de que ou quando via de que esse morto tem dívida, ele dizia sallallahu alaihi wasallam: "Sallu ala sahibikum", rezem para o vosso companheiro, rezem a favor do vosso companheiro. Quer dizer que os muçulmanos devem rezar, pois é um direito que ele tem de ser feita oração a favor dele. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia oração como uma chamada de atenção do perigo da dívida, do perigo da dívida. E certa vez foi trazido, o corpo, o muçulmano tinha morrido, e foi informado o profeta sallallahu alaihi wasallam de que esse indivíduo tinha dívida. O profeta sallallahu alaihi wasallam voltou, estava para fazer a oração para essa pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para trás, até que Abu Qatada radiyallahu anhu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que iria pagar a dívida a favor do morto, que eram 2 dinares. E quando alguém se responsabilizou, Abu Qatada se responsabilizou em pagar a dívida, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração para ele. E até como vem na narração, que o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou, passando um dia, encontrou Abu Qatada e perguntou a ele se já tinha pago a dívida que ele prometeu pagar a respeito do meite. Até que quando Abu Qatada radiyallahu anhu disse que já tinha pago a dívida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-ana baradat alaihi jildu", subhanallah. Quando Abu Qatada pagou a dívida dessa pessoa que tinha falecido, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Agora, al-ana baradat alaihi jildu", agora que a sua pele arrefeceu. Quer dizer que ele estava sendo castigado. Estava sendo castigado até que a dívida foi paga. Portanto, isso mostra-nos de que a pessoa que morre com dívida, seus familiares, seus herdeiros, devem se apressar em pagar a sua dívida. E devem fazer o possível de pagar a dívida antes de enterrarem ele. Devem fazer o possível de pagarem a dívida antes de enterrarem ele. E até dentre as regras da herança no Islã, é que não se divide a herança antes de ser paga as dívidas que ele tem, as dívidas que a pessoa falecida tem. Enquanto não for paga as dívidas, não deve ser distribuída a sua herança. Só depois de pagarem as dívidas que o morto tem, é que os herdeiros podem dividir a herança da forma como estabelece a legislação islâmica. Portanto, isso mostra-nos do perigo da pessoa morrer com dívida. Mostra-nos o perigo da pessoa morrer com dívida. E os sábios falaram sobre o respeito da dívida, mencionaram aqui dois aspectos. Primeiro é: se a pessoa endividou-se devido a uma grande aflição, devido a uma grande aflição, quer dizer que ele não iria conseguir viver sem fazer essa dívida. Por exemplo, alguém foi pedir empréstimo para comer. Se não fazer o empréstimo, não irá de encontrar comida, não irá de encontrar algo para beber, e o que será fatal para ele. Ou ele endividou-se para comprar roupa. Quer dizer que se não se endividasse, não encontraria algo para vestir. Esses casos extremos, em que a pessoa encontra-se em extrema necessidade, os sábios mencionaram de que, se ele morrer com dívida enquanto não conseguiu pagar nessa dívida e contraiu a dívida devido a esses casos extremos que a gente mencionou, para esse caso, espera-se que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa ele. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafur Rahim wa Latif Rahim. Sendo assim, há esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a ele devido ao caso dele. Ele pediu emprestado porque estava numa extrema aflição. Não iria conseguir viver sem essa dívida. Não teria algo para comer, não teria algo para beber, se não contraísse, essa dívida. E o segundo aspecto é aquele que endivida-se, para completar o seu tipo de vida. Ele tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem o que, tem o básico para sobreviver e vai se endividar só para completar o seu estilo de vida. Para completar o seu estilo de vida. Ele tem roupa, por exemplo, com a dívida, compra uma roupa, melhor ou de marca, como dizem agora. Para esses casos, são os casos perigosos em que a pessoa, é castigada logo que é colocada na sepultura devido a essas dívidas. Pois a sua dívida era uma dívida de caprichos, como se diz, entre aspas. Ele não endividou-se para sobreviver, mas sim para completar o seu estilo de vida. Também, como mencionam os sábios, é o caso daquele que vai se endividar para, vai pedir empréstimo para fazer investimentos. Esse tipo de dívidas são as dívidas perigosas que, quando a pessoa morre, a pessoa encontra-se numa, situação bastante difícil. Não quer dizer que o primeiro caso não deve ser pago a sua dívida. O primeiro caso, a pessoa que endividou-se devido às extremas, situação que ele, pudesse se encontrar, de fome ou sede ou não ter algo de vestir, não quer dizer que, se a pessoa morrer, não deve ser pago a sua dívida. O que se diz é que o seu caso pode ser, perante Allah subhanahu wa ta'ala, menor do que aquele que endividou-se, não por extrema necessidade, mas sim porque queria fazer investimentos, ou porque queria desenvolver isto e aquilo. Esse tipo de dívida não é uma dívida extrema em que, compara-se com aquele que endividou-se para sobreviver, para encontrar algo para comer ou para encontrar algo para vestir. De qualquer forma, a dívida é algo perigoso que a pessoa deve procurar se distanciar da dívida de todas as formas. E se a pessoa não tiver como sobreviver senão procurando, dívida, endividando-se, então a pessoa deve procurar o mais cedo possível pagar essa dívida. Pagar essa dívida. E se a pessoa encontrar-se à beira da morte, deve escrever no seu testamento de que tem dívida, para que os seus herdeiros talvez possam, pagar a dívida, dele. Portanto, a dívida é algo bastante perigoso para o morto. Sendo assim, o muçulmano deve ter, bastante atenção a esse aspecto. Algumas pessoas, tomam, empréstimos aqui e acolá, até de tanto pedir empréstimos, já nem sabem quem é que devem pagar. E o Ayyadu Billah, alguns deles morrem nessa situação. Nasallallahu alaihi wa sallam. A sua própria família nem sabe quais são as pessoas que ele pediu emprestado, pois ele pediu emprestado quase em todos. Pediu emprestado aqui, 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 aqui. Até a sua família não sabe quem é que deve a ele. Portanto, esse é algo bastante perigoso que o muçulmano deve, prestar bastante atenção. Imam Shaukani, rahimahullah, em seguida disse: "Wa yajuzu takbiluhu", Yani é permitido beijar o morto. É permitido beijar o morto. Yani considero beijar, yani beijar a testa do morto. Beijar a testa do morto é dentre as coisas que é recomendável. Yani é sunna beijar a testa do morto. E não há mal nisso. Seja homem ou mulher. Yani, homem ou mulher dos seus parentes, das pessoas próximas de ti. Para o caso das mulheres. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Aisha radiallahu anha, قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعوم وهو ميت. عائشة رضي الله عنها esposa do profeta صلى الله عليه وسلم disse que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم beijou يعني a testa do عثمان بن مذعوم وهو ميت enquanto ele estava morto. Portanto, é algo recomendável de beijar a testa do morto. E não é necessário descobrir o meyit para esse fim. Beija-se da forma como o meyit se encontra. Se ele estiver, por exemplo, colocado no kafan, não é condição que seja desamarrado para que as pessoas possam beijar nele. Podem beijar na medida do possível. Também Abu Bakr radiallahu anhu, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, alaihi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anhu veio e beijou na testa do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Tibta hayya wa mayyitan. És bonito, tanto vivo bem como morto. E também és cheiroso, cheiras bem tanto vivo bem como morto. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Portanto, essa é a sunnah, beijar a testa do morto e, como disse, na medida do possível, não é necessário descobrir o meite para esse fim. E disse Rahimahullah, Imam Shawkani Rahimahullah disse em seguida: وَعَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ وَيَتَخَلَّسَ أَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ. Ele disse: convém ao doente, a pessoa que está numa doença que teme a morte, o ala al marido an yuhsina adh-dhanna bi rabbi, ter um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de o perdoar, ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa quando morre deve ter a parte de esperança mais do que o medo. وَيَتُوبَ إِلَيْهِ também convém a ele arrepender-se a Allah subhanahu wa ta'ala, voltar a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido e ter a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de o perdoar. Ter a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de o perdoar. وَيَتَخَلَّسَ عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ bem como livrar-se de todas as obrigações que ele possa ter. Dívida, tomou algo de alguém, a pessoa deve deixar testamento. A pessoa quando está numa doença que ele sabe que dificilmente irá de sair dela, a pessoa se estiver na doença da morte, a pessoa deve procurar livrar-se de tudo, todas as responsabilidades que a pessoa tem. A pessoa se tomou, se pediu emprestado algo, se levou algo de alguém, se ofendeu alguém, deve procurar livrar-se disso tudo, para que saia desse mundo limpo. Pois, a pessoa sair enquanto tomou direito das pessoas é algo que é motivo da pessoa ser castigada na sepultura. Sendo assim, a pessoa quando está na beira, à beira da morte, quando estiver, por exemplo, doente, como mencionou aqui Imam Shatani, rahimahullah, a pessoa deve procurar ter um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nenhum de vós morra excepto tendo um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom pensamento quer dizer a pessoa ter esperança, ter a convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a ele. Morrer com um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, quando a pessoa estiver numa doença que teme se que ele morre dela, deve procurar também livrar-se das responsabilidades que ele tem. Primeiro, deve se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala, mas também deve olhar para as responsabilidades que ele tem nas suas costas. Por exemplo, falou mal de alguém, essa é uma responsabilidade que ele vai carregar consigo. Então, deve procurar livrar-se dessas responsabilidades. Deve voltar às pessoas que ele, por exemplo, falou mal, insultou, tratou mal, injustiçou. Deve procurar o perdão dessas pessoas. Se você insultou alguém, diga fulano, no dia X tal, tal, eu te insultei ou falei mal de ti, peço que me perdoes devido a essa ação. Se a pessoa tomou algo à força de alguém, então que volte essa pessoa e devolva a ele o seu direito. Se você roubou alguém, devolva à pessoa o que você roubou. Se você injustiçou alguém, volta à pessoa e dê o direito dela. Dê aquilo que ela merece. Ele dê à pessoa aquilo que ele merece. Portanto, esse deve ser o caminho que o doente deve seguir, pois não se sabe se ele vai sair vivo dessa doença ou não. E também quando a pessoa está nesse tipo de doenças, a pessoa deve ficar com a intenção de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa deve se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ahu." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que ama ou deseja encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala também amará e desejará encontrar-se com ele. E aquele que detestar encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala também irá detestar encontrar-se com ele. Portanto, o crente, quando está nessa fase, quando está para morrer ou quando está numa doença, deve se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Deve desejar o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse, ter um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá o perdoar. Ao contrário daquele que, quando está doente, quando sabe que vai morrer, começa a crescer nele o medo, fica apavorado e, por consequência, não quer se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse é o resultado. É como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que detesta encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, também Allah subhanahu wa ta'ala irá de detestar encontrar-se com ele. Portanto, o crente, quando está à beira da morte ou numa doença que se teme que ele morra dela, deve ter o coração aberto, ter bastante esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, arrepender-se Allah subhanahu wa ta'ala, colocar nele convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a ele, irá de dar a ele algo melhor, no akhirah. Esse deve ser o pensamento que o crente deve ter. E isso irá de fazer com que ele fique a gostar de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa coloca na sua consciência de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a ele, irá de considerar a ele algo de bom no Akhira, isso faz com que a sua alma fique, yani, com vontade de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, ao contrário daquele que não coloca essas ideias na sua cabeça, fica com medo de que Allah subhanahu wa ta'ala não irá de perdoar, não irá de ter misericórdia para com ele, Allah subhanahu wa ta'ala irá de o castigar, essas todas as ideias, acaba resistindo à morte até. É por isso que você vê, o Ayyadu Billah, algumas pessoas, nasallallahu alaihi wa sallam, na altura da morte, as suas almas ficam nos seus corpos e não querem sair. E daí que você, nasallallahu alaihi wa sallam, vê a morte deles, algo, nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o crente deve ficar aberto, deve ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, e a sua esperança deve ser ainda maior, e acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala irá de o perdoar, irá de dar a ele algo de bom no Akhirah. É dessa forma que a sua alma irá de gostar de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. E como vimos na narração, aquele que gosta de encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala também gostará de se encontrar com ele. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê um bom fim nesse mundo e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda do seu favor. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa